Eu sou o Tatarkan e você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que converteu suas 48 fitas de VHS das brasileirinhas para 20 DVDs e depois converteu todas elas para um HD de 128 GB e hoje é só assistir tudo no Xvideos. Professor Mauro.
Mas eu tô preparado pro apocalipse, velho. Se der um apocalipse, tá garantido ali, velho. Tá
tem
garantido.
VHS, tem DVD, tem Blu-ray, esqueci do Blu-ray. É que ninguém converteu suas VHS em seus DVDs em Blu-ray.
Ninguém lança pornografia em Blu-ray, né, cara? É impressionante isso.
Será que não mesmo? Eu acho que lança sim, mano.
Que pena.
Talvez não seja necessário. Né?
É, talvez.
E conosco, ela que não digitalizou seus LPs de metal para não trair o movimento, Bárbara Duarte. Ela não fez como o João Gordo.
Mas que horrível, velho. Não traiu o movimento como o João Gordo.
Os LPs de punk dela.
Não, meus LPs continuavam lá. Agora eu não sei o que foi o fim deles, mas eles continuavam lá em casa, da minha mãe, né? Olá, eu sou a Bárbara Duarte do Bazar Pop. Já deve ser o milésimo podcast aqui como convidada.
É, vocês tá participaram mais, participou mais que o Tato daqui, né?
Opa, agora sim.
Já dá processo trabalhista.
E conosco também temos a presença do cara que transformou toda a sua locadora em um pendrive, Ricardo Terrazzo Jr., também conhecido como Miguxo Frongel.
Muito obrigado mais uma vez aqui, a presença esfuziante nesse momento de descontração. E quem quiser também ouvir o Papo H, que é o nosso podcast, eu e a Bárbara estamos lá.
Falando bobagens sobre moda e comportamento masculino.
Bobagens não.
Como se eu entendesse, né?
Bobagens não, eu sou o maior fã do Papo H.
Ah,
escuto todos logo que sai.
Agora sim,
é sério,
gostei
sério.
Dessa jabagulância aí.
Não, na verdade, ele já pediu até pro Ricardo autografar o peitinho dele.
É verdade, tá aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó.
Ele tatuou depois, né?
Tatuou depois.
Perguntem na Campus Party pra vocês verem se não é verdade.
Mas estamos aqui hoje pra quê, Tato?
Hoje nós vamos falar, professor Mauri, sobre mídia digital. Depois do mundo analógico, nós temos o mundo digital. Que mágico, que fantástico.
Mas antes, que a gente tem?
A gente tem um recadinhos digitais. Digitalmente vamos passar um recado pra você nos recadinhos. Recados.
Recadinhos do coração.
Coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos!
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, Tato!
Cara, como eu gosto desses recadinhos que nós
temos. É um momento gostoso, né? Que a gente fala diretamente com o público, com a Cavalaria Geek, né, cara?
Cara, é bacana. É gostoso, é gostoso. Aproveitando esse momento tão gostoso, vamos começar falando de Campus Party.
Vamos falar de Campus Party Brasil 2014 CPBR7 diretamente do Ayamban.
Ayamban, estaremos na Campus Party, já confirmamos nossa presença. Na verdade, assim, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Todas as Campus Party do Brasil, nós estaremos presentes de antemão. Se a gente não tiver presente, a gente desconfirma. Mas não tem como, cara.
A gente desconfirma.
De todas as Campus Party, a gente não foi em duas. A primeira de todas.
Sim,
certo?
E uma em Recife.
E uma das de Recife que a gente não pôde ir por conta de loucura. Agora, fora isso, estivemos em todas. Então, considere que estaremos em todas também daqui
sempre.
Pra frente.
É isso aí.
Ok? Boa. Vamos à nossa agenda de Campus Party. Você que estará lá, você poderá acompanhar a gente de duas formas.
De duas formas,
caramba.
A gente conseguiu
ano,
fechar
cara.
Uma ação muito da hora.
É, isso
né,
é muito
mano?
Foda, cara. Vamos lá. A primeira forma, pra quem está lá, certo? É acompanhar um dos dois painéis que nós estaremos lá conversando, mediando com a galera.
Isso aí.
O primeiro deles, que vai rolar no palco Gutenberg,
no dia 29, quarta-feira, às 14h30.
Exatamente, das 14h30 às 15h30, nós vamos falar sobre músicas e pessoas.
Olha só que legal, velho.
Vamos falar sobre como as pessoas interagem com música e tem tudo a ver, por exemplo, com o programa de hoje, que é exatamente do papo da conversão do digital, como as pessoas hoje em dia consomem música e como a música faz parte da vida da galera.
E tem um pessoal muito bacana que está lá com a gente no palco pra dividir aí essa opinião.
Vai ser muito bacana, principalmente pra gente conseguir umas contas grátis ali, chorar com a galera, tá ligado.
De repente sorteio pra cavalaria e tal. Isso. A gente só tá indo pro relacionamento.
Exato.
Por vocês que a gente tá fazendo
E no mesmo dia, na verdade, na virada de quarta pra quinta-feira, exatamente à meia-noite, nós teremos um palco junto com a Ira Croft, nós falaremos sobre Google Plus.
Google Plus.
Uma cidade fantasma com muitos habitantes.
Olha só que bonito, né?
A gente que utiliza pra cacete o Google Plus, né? Agora, depois das férias, a gente deu, né?
uma relaxada,
a gente tá fazendo trampo no Facebook e tal, mas todo mundo conhece a gente, sabe que a gente gosta muito da ferramenta. Uhum. Então, se você quer saber mais sobre Google Plus, conhecer mais, você que trabalha em agência ou... Você que só quer trocar ideia com a gente, velho, vamos estar lá nesses dois palcos, ambos na quarta-feira, um às 14h30, ou outro à meia-noite, da meia-noite à 1h, os dois no palco Gutenberg. Agora, Mauri, tanto pra quem está na Campus Party, quanto pra quem não está na Campus Party, teremos uma outra agenda de compromissos lá.
Cara, sensacional. Nós vamos fazer o desafio Ford.
Velho, vocês não têm ideia o que faremos na Campus Party este ano. Nós vamos fazer diversas transmissões de dentro de um carro. Dentro da arena,
isso aí.
A gente conseguiu convencer a Ford
e convencer a Campus Party a colocar um carro,
um carro no meio da arena, ligado na internet,
com um mini estúdio ali.
Com um mini estúdio dentro do carro, velho. A gente vai ficar fazendo programa de dentro do carro, velho.
Com ar-condicionado ali, de boa, suave. Mano, vai ser muito foda.
Cara,
isso.
Cara, vai ser muito foda. Começando na terça-feira, dia 28, com uma transmissão de 12 horas ininterruptas.
O quê? O quê?
12 horas sem parar, começaremos a falar e ficaremos 12 horas ao vivo com diversos programas que a gente vai fazer lá dentro, cara.
Vários convidados.
Vários convidados, amigos da podosfera, blogosfera, caralhosfera, vai ter muita gente e a gente vai ficar falando sobre Campus Party, sobre comportamento geek. A gente vai fazer programa de relacionamento ali. Cara, por exemplo, um programa de relacionamento. Vamos fazer um Tinder da vida real lá dentro da Campus Party.
É. Sensacional.
Vamos escolher uma garota.
Isso aí.
E ajudá-la a escolher um.
Achar
um
bom o seu
partido,
amor.
Um bom partido na Campus Party. Mas, cara, vai ser muito foda. 12 horas de programação na terça-feira.
Começando às 15 horas, indo até às 3 da madrugada.
Véi. Quem tiver na Campus Party, pode ir lá acompanhar a gente do lado do carro. A gente, obviamente, vai ter que sair pra poder ir no banheiro, tomar água, trocar ideia com a galera.
Sim.
Mas a transmissão não vai parar. Ou seja, um dos dois vai estar dentro do carro o tempo todo.
Isso aí, 12 horas, véi.
12 horas sem parar.
Se você quiser acompanhar, fique ligado no Facebook da Ford.
Exato.
Lá você terá mais informações. Ou até no nosso Twitter da rede, que nós vamos divulgar o link da transmissão
e
pra vocês.
E no Facebook da Rede Geek também, por favor, vai lá e curta facebook.com/redegeek. E nos outros dias, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado, teremos também transmissões ao vivo de mais programas que faremos de dentro do carro. E vai ser muito foda.
Eu tô chamando,
cara,
de drops. São drops de 1h30. Porque se for comparar com a transmissão de 12 horas,
é
de
1h30,
é um drop sim.
Vai ser muito bacana. A gente vai conversar sobre diversos assuntos. Se você curte a Rede Geek, se você curte Ultra Geek, curte nosso conteúdo, vai ser uma grande oportunidade pra você acompanhar nosso conteúdo, acompanhar a gente e ver todas as besteiras que a gente fala,
e, né? Se você não tá na Campus Party, sentir o gostinho do que é tá lá,
exatamente,
né?
vai ter uma câmera ali ligada.
Isso aí.
Você pode, sei lá, por exemplo, tá trabalhando, você pode ficar só com fone de ouvido ali, ligado na página e assistindo, ouvindo a gente, conversar com a galera.
Isso aí.
Cara, vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Acompanha a gente nas redes sociais, onde nós falaremos mais sobre o assunto.
E não se esqueça, não é porque você tá ouvindo esse programa que você vai encontrar a gente na Campus Party que você não vai passar esse podcast para 7 amigos. A campanha Compartilhe o Amor com Ultra Geek continua. Por favor.
Por favor.
Compartilhe com 7 amigos o link desse programa ou qualquer programa que você ache que seu amigo vai gostar.
Exatamente. Pegou um programa legal? Compartilhe. E seja feliz.
Compartilhe o
Compartilhe
amor.
Compartilhe o amor. O que tem agora pro seu amor? O que tem agora? Eu respondo:
podcast.
A Enciclopédia Britânica lança nos Estados Unidos uma versão em compacto laser.
Os 26 volumes da Enciclopédia Britânica estão contidos neste disco. O vídeo promocional foi distribuído no lançamento em Nova York. O compacto tem 9 milhões de palavras e 15 mil fotografias. Com os dedos no controle, pode-se fazer um passeio pelo conhecimento humano, ilustrado por imagem e som, como num discurso histórico do reverendo Martin Luther King. O compacto laser da Britânica é compatível com vários computadores e vai custar nos Estados Unidos, a partir de outubro, cerca de $900, quase 3 mil cruzados novos.
A memória eletrônica não tem limite. Ela vai guardar numa peça do tamanho de um pires de café uma enciclopédia inteira que vale por uma biblioteca, uma discoteca e uma filmoteca junto.
Beleza! Estamos aqui mais uma vez para falar de mídias digitais.
Mais uma vez, porque a gente já falou sobre música, né? Gente?
Nós falamos no Ear Geeks 95, do vinil MP3, e também tocamos no assunto no Ultra Geek 110, no tempo das locadoras. E, curiosamente, o Ricardo e a Bárbara estavam nos dois.
Sério?
É verdade. A gente gravou aquele lado de vinil MP3, porra.
É que
foi
assim,
foda.
Né?
Não, esse a Bárbara não tava.
Tava o Ricardo.
Então, é que eu já sei qual que é a questão. É que quando fala em coisa velha, vocês já lembram automaticamente da gente, né?
Jamais. Vocês são os amigos mais jovens que a gente tem. É espírito jovem.
É, só de espírito.
Esse papinho
mesmo.
É uma bosta.
Como já diria o Chaves, se você é jovem ainda, um dia velho será, a menos que o coração sustente a juventude, que nunca morrerá.
Tem que ser coisa do Chaves, né?
Tinha que ser coisa do Chaves mesmo. Professor Mauri, vamos falar de mídias digitais, porque nós estávamos no mundo analógico. Eu nasci no mundo analógico.
É verdade, cara. E tá rolando, a gente tá passando pela conversão dessas mídias, né?
Exatamente. Tô falando música, filmes, seja no cinema ou até mesmo vídeo, como televisão. Nós temos também o rádio, está passando por uma conversão dessa. Livros. Professor Mauri, livros. Aonde está tudo isso? Como eram nossas vidas antes dessa maravilhosa tecnologia digital?
Sei lá, pelo menos eu pensando em música, eu já nasci na transição. A mídia analógica, né? Transformar ela em digital, só que tava em CD, mas perdendo a mídia mesmo.
Você não nasceu nessa época. No mundo poderiam já estar digitalizando música quando você nasceu, mas na sua vida você começou a digitalizar a música quando você já tinha mais de 10 anos, né, Mauri?
Sim, então, eu nasci nesse período de transição. Eu me lembro de ter, sei lá, 5 anos de idade já ter CD em casa.
5 anos de idade?
Sim.
Caramba, o Mauri é um cara muito rico,
né? Não, mas...
Sério, meu primeiro CD eu tinha
85.
É, em 90 já era um monte de gente, já tinha só CD em casa.
Nossa, que é? Só CD em casa? Eu sou de uma família muito humilde mesmo.
Eu demorei muito.
Nossa senhora.
Eu demorei demais, assim, eu lembro que pra ter o primeiro CD player na minha casa foi um parto, mas...
Eu tinha mais de 10 anos, meu primeiro CD foi Mamonas Assassinas.
Sério? Não, com 10 anos eu já tinha meu CD próprio, portátil.
Com 10 anos foi quando meu pai comprou o primeiro micro system em casa, que além de ter um tape deck duplo, tinha um negócio pra tocar CD também, impressionantemente. Vinha com vitrola.
Então, é o que eu tenho hoje no meu quarto.
Assim, parabéns, Mauri. Você é um cara muito rico mesmo.
Eu gasto com sabedoria o dinheiro. Tem até hoje o equipamento.
É verdade.
Pensa só.
É isso aí.
Você usa até hoje.
Eu uso, velho.
E ninguém para pra pensar, né, que o tape deck duplo era o Pirate Bay da época.
É,
né,
exatamente.
Tinha que vir assim, já com Pirate Bay, né?
Exatamente.
Na verdade,
ele não é o Pirate Bay.
Isso,
ele é o peer-to-peer.
É o peer-to-peer.
Que você coloca os dois e copia um pro outro, né?
É muito engraçado isso, porque a gente podia fazer... Era um negócio legalizado, você ia no ponto frio, sei lá, em qualquer loja do shopping, e comprava um negócio assim.
Tipo, por que,
né?
Você...
E depois ficou uma coisa tão... E depois ficou uma coisa tão feia, né? Tudo é tão... Você não pode piratear, você não pode... Mas já era uma...
Ele não era feito pra piratear. Você poderia, assim, fazer cópias das suas fitas, mas as suas fitas pessoais.
Você não pode vender as
fitas. Você não pode vender, mas você podia fazer cópia pra você. Podia ser uma fita que você gravou. Podia ser um programa que você copiou do rádio.
Tá, mas, por exemplo, na minha opinião, se eu comprei um vinil, um CD, seja lá o que for, né? Por exemplo, todo o equipamento tecnológico da casa do Mauri.
Sim.
Tinha vinil, tinha cassete, tinha CD, tinha tudo. Aí você vai lá, põe um CD, por exemplo, copia na fita cassete e dá isso pra alguém que não tinha aquele vinil, por exemplo, você pirataria.
Sim, mas isso também aconteceu com o computador depois, de você poder baixar a música MP3 e gravar em CD pros seus amigos, se você tivesse um gravador de
CD. É que
assim,
né, já que não existe um jeito efetivo de conseguir segurar a pirataria, então aquela primeira vez que você comprou o LP ou o vinil ou o que quer que seja, ou um DVD agora, e aí você, depois disso, você fez várias cópias, aí pode.
Sim.
Né? Aí é legal, aí não tem problema.
É, isso é foda.
Com então. O vídeo era um pouco mais complicado, porque você precisava ter dois videocassetes.
Uhum.
Né, que era uma coisa que era um pouco mais difícil de ter em casa.
Eu tinha um só.
Mas você junta com o primo, você pedia emprestado pro primo, sim, pro vizinho e tal.
Eu lembro desse momento da digitalização da música. Pra mim foi mega marcante, porque eu tava na escola e um amigo, tipo, chegou um dia com um aparelho, tipo, que era um CD player, só que ele abriu e falou, ó, não tá rodando o CD. Aquele aparelho de CD player também tinha uma memória interna onde ele tinha salvo, sei lá, 100 MP3.
Nossa!
Mas isso aí quando foi? O MP3 foi...
Tava no, sei lá, primeiro colegial, boy. Oitava série e tal.
Playboy do caralho.
Eu tinha 14 anos.
Isso Playboy que ano foi?
99.
É, 99 mais ou menos.
É, começo de anos 2000, né? Comecinho, tá certo.
E, meu, e era tipo um trambolhão e, velho...
Mas não ia salvar 100 MP3. Você pega o Real, aquele Nomad...
Ia ser 10, mano.
É, salvava, tipo, músicas. 8 MP3 e os caras estavam dando mortal.
É, uau.
Cara, eu lembro que era, tipo, sei lá, não lembro se era efetivamente sim, mas era um número, assim, grande que não caberia num CD, sabe? Uhum. Caralho, mano, que foda. 16
músicas, já não cabe num CD.
Eu olhei e falei, caralho, que foda, tal.
Eu acho que todas essas mídias, a digitalização dela foi um processo muito natural pra gente. O cinema, o vídeo, sabe, o filme.
É, o cinema digitalizou, mas
o público não fez diferença. A percepção do home video, porque o filme do cinema ia pra VHS, foi pro DVD, e hoje você consegue alugar ele ou assistir ele através do serviço de streaming. Todo esse processo é natural. Eu acho que a única mídia que deu uma travada e que a galera não copiou pro digital, você não converteu do seu analógico pro digital, foi o livro. O Google tem a máquina de ficar digitalizando o livro, mas ninguém aqui ficou escaneando o livro em casa. Você conhece alguém que escaneou o livro em casa?
Um trabalhinho também, pelo amor de Deus.
Né? Por isso que ninguém fez isso, foto, porque é muito chato.
Foto a galera digitalizou ainda durante um tempo. Você tinha o scanner de mão, tinha o scanner de mesa, e a galera estava digitalizando fotos. Agora, livro...
E muito tempo ainda as pessoas imprimiram foto, depois que realmente as câmeras digitais vieram. Muita gente ainda não, porque eu preciso imprimir essas fotos, dar um pendrive pra eu mandar rodar, imprimir, pra eu ter o álbum.
É.
Nossa, velho.
Depois que a gente teve, sei lá, a primeira câmera digital, isso rolou durante um ano, tranquilo. Minha mãe falou, ah, não, mas eu queria imprimir pra guardar no álbum. Sei lá, não faz sentido
não
isso.
Não faz o menor sentido, cara. Que nem uma vez que a minha mãe queria fazer um bolo de aniversário pra minha sobrinha. Eu desenhei o bolo no Illustrator, certo? Que eu fiz uma ilustração pra minha sobrinha no Illustrator.
Ah, tá, ilustração do bolo, não?
É, ilustração do bolo, não o bolo. Não fiz o bolo no Illustrator. Olha só que legal, imprimi um bolo pra você. Impressora 3D. Não, eu fiz uma ilustração...
Só o Pac-Man comeu esse bolo.
Os caras imprimiram um papel de arroz, saca, com uma tinta comestível, e aplicar no bolo. Aí eu mostrei a arte pra minha mãe, e ela falou assim, pô, você pode imprimir pra eu dar uma olhada, tal, queria ter noção das cores. Ah, vai ser diferente com a máquina do cara, mas imprimi, mostrei, ela olhou e falou, ah, bacana, dá aqui o papel que eu levo pro cara. Eu falei, mas por que que você vai levar o papel? O cara não vai ter que imprimir? Ou seja, eu vou imprimir o negócio, você pega o papel, você dobra no meio, leva pro cara, o cara escaneia, digitaliza. O cara ainda talvez tenha que transformar em curvas, ilustrar de novo, pra imprimir e colocar no bolo. Não faz o menor sentido.
Ia ser bem fácil.
A menina que trabalha com o nosso contador.
Velho, puta que pariu, sério mesmo.
A gente já falou dela aqui uma vez, eu faço questão de repetir.
Todo mês, né, ela manda, tipo, tudo que ela precisa me mandar, eu chego pra ela e falo assim, meu, não me manda por correio, me manda por e-mail. Aí o que que ela faz? Ela imprime o arquivo, escaneia e me manda. Em vez de transformar ou fazer uma impressão em PDF,
uhum, você mandar. Tá de brincadeira.
Então, todo mês, sei lá, manda o boleto bancário que eu tenho que pagar alguma coisa. Ela chega lá no escritório dela, imprime o boleto, escaneia
não,
e me
gente,
manda.
Esse pessoal, olha, vou falar assim por conhecimento próprio. O pessoal da área jurídica e da área de contabilidade.
Mano, é perdido.
Mas
né?
É que nossa, a galera total. Ainda não entendeu qual é da digital. Essa é uma verdade, cara. O pessoal ainda não entendeu como funciona o fantástico mundo das mídias digitais, porque é impressionante.
Papel
você...
pra quê, né?
É, cara! Sabe? É que nem outro dia alguém entrou aqui no nosso escritório, né, na Rede Geek Inc, e perguntou: vocês têm um tirador de grampo? A gente falou: não.
Sério?
É, eu quero tirar um grampo. O único grampo que eu uso é o anexo do e-mail, né?
Eu, tipo, eu não tenho um grampeador, porque eu vou tirar, mas é tão barato, mas eu não tenho papel pra grampear, por que que eu vou ter um grampeador?
É, gente, nessa parte eu sou obrigada a confessar que eu tenho, né? Porque todos os resquícios do tempo de advocacia. Eles existem.
Então tá lá, você não jogou fora, tá lá com você.
Não, de vez em quando, obviamente, eu uso, mas é pouco, assim.
Ao invés de colocar um post-it na mesa do Mauri, eu mando um SMS pra ele. Pelo menos um SMS, um WhatsApp. Mando uma DM pra ele. Ou melhor ainda, olha só que impressionante, um e-mail.
Não, e é muito melhor, né, gente? Pra ficar usando papel hoje em dia com tanto problema de desmatamento e tudo isso.
Não, eu acho que faz parte da consciência e da facilidade. Um papel eu posso perder. Se tá digitalizado, tá salvo, sei lá, na nuvem em algum momento,
sabe? É, cara, é isso aí. É um admirável mundo novo. Agora, eu gostaria, inclusive, propor... Tá todo mundo tão preocupado com o meio ambiente, eu quero começar uma campanha aqui, gente. Sério, vamos salvar o meio ambiente. Ao invés de tocar campainha, bata palmas. Você economiza um pouquinho de energia elétrica. Vocês estão tão preocupados com isso. Vamos começar a bater palmas. Galera do analógico tá lá, feliz pra caralho. Todo mundo batendo palminha.
Livro de literatura, eu não sei se vai ter... Se é tão inevitável assim o seu triunfo sobre o triunfo do livro eletrônico sobre o livro físico, o livro de papel. Não é? Isso só o tempo vai dizer. E não adianta a gente querer garantir uma coisa ou outra. Nada na vida é previsível.
Como que as pessoas elas estão reagindo a essas digitalizações? Elas estão realmente aceitando isso? Elas estão percebendo isso? Ou as gerações que estão vindo agora, as gerações antigas, elas estão realmente
protestando,
estão preparadas?
Elas estão protestando, não é por 20 centavos, pelas mídias.
Uma coisa é fato, tudo já está digital. Você pode ainda comprar algumas coisas de forma analógica, certo? Mas tudo já está disponível digitalmente. Seja oficialmente ou não.
Sim.
Tudo já está digital.
Eu vejo hoje a maioria dos filmes que se você for comprar em Blu-ray ou até DVD, normalmente você está ganhando já a cópia digital dele.
É verdade. Algumas distribuidoras já estão fazendo esse processo.
Você, para não precisar converter novamente...
Mas eu acho que pouquíssima gente deve usar essa porra, cara.
Eu também acho, cara.
Pouquíssima gente. E eu comprei... Eu admito que um dos filmes... Eu comprei, se não me engano, Harry Potter. Um dos meus filmes da coleção do Harry Potter. Veio com uma cópia
digital. Não sei
se
vocês sabem, mas o Tato, ele é fanático por Harry Potter.
Eu já fui mais, na verdade. Fui a ponto de, tipo, você falar uma citação e eu te falar a página do livro que está.
Tá brincando.
Sério, mas aí eu perdi a virgindade e a
vida passou. Mas qual é o jeito certo de falar o nome do livro?
Harry Potter.
Ah, tá.
Harry Potter.
Depende.
Não, Harry Potter. Harry Potter. Isso na Inglaterra.
É.
Mais pro norte, que é o Potter.
Hamburger.
Mas a parada pra mim é o seguinte: eu comprei essa cópia do Harry Potter, aí ele vinha com uma cópia digital. Só que essa cópia digital eu só poderia baixar do site da Warner e não poderia ser por um Mac, deveria ser por um PC. Sabe assim?
Era
uma maldição.
Era tão difícil que se eu tivesse comprado a digital, eu tinha me arrependido de ter nascido.
Tá, só ia rodar no Inamp.
Isso, cara. Exatamente. Só pra só rodar no Real Player. Filha da putice, sabe? Eu acho que o próprio mercado ainda está se adaptando à digitalização das
paradas. Mas sim, o cinema em si, ele está se tornando cada vez mais digital.
Mas, por exemplo, se pegar uma rede grande como o Cinemark, 50% das salas dos cinemas novos, tá? Pegar um cinema que foi aberto aí nos últimos 2 anos, como, por exemplo, o que tem aqui lá, do lado da minha casa, em São Caetano. Metade das salas são digitais, metade das salas são película ainda.
Mas isso é bom ou ruim?
Depende, cara. Porque a película, se você pegar um filme, por exemplo, um filme que é foda pra caralho, que bombou e que lotou, bilheteria bombou. Você quer assistir esse filme depois de 2 semanas que estreou, que eles reproduziram esse filme sem parar em 4 ou 5 salas, depois de 2 semanas ele já vai ter crack, ele já vai ter sujeira, você vai perceber que o filme tá gasto.
Entendi.
E por exemplo, em alguns cinemas que o filme chega depois, sabe, cidade do interior, fora das grandes metrópoles, eles pegam as películas já usadas e mandam, ou seja, você vai ter uma cópia que tá mais suja, com mais ruído, com mais sujeira na tela, com algumas falhas. E eu digo isso que, por exemplo, eu fui assistir o filme Lincoln, eu fui assistir no shopping da Moca.
Lincoln.
De onde será que ele vem, né? Qual será que é a origem dele?
Do Lincoln?
Não, a sua.
A minha?
Por que você fala desse jeito?
Eu não sei. Porque acho que é porque eu comi muito ketchup.
Ah, né? Entendi.
Quando eu era criança. Não depois, eu fui assistir o Lincoln no shopping da Mux, perto de onde vocês moram, lá na Mux, sabe?
E aí... Nossa, não fala assim do meu bairro, hein?
Agora, brincadeira, eu fui naquele cinema e não, a partir, sei lá, de 40 minutos do filme, eu ainda que edito podcast, eu comecei a ouvir um ruído, e parecia aquele ruído de ligar a TV que fazia, ó, que acho que ninguém do cinema percebeu, mas estava me ensurdecendo. Eu assisti o filme, fui lá, reclamei, e não consegui assistir o filme em outra sala, porque era a única sala que tinha no estado de São Paulo, sabe? E tava com esse problema e era película. Então, até mesmo o cinema ainda tem muito processo analógico.
Ué, vai saber se vocês não baixaram uma cópia pirata do filme.
Não, era película. Era película. Porque assim, antes de eu discutir com o gerente do cinema, porque eu sou esse tipo de filho da puta, eu cheguei e falei assim, só uma pergunta, por acaso filme da sala 7 é película? Aí o cara falou, é. Falei, ah, por que isso? Isso? Aí eu comecei a argumentar. O Cinemark, por exemplo, eu descobri que tem diferença de sala par e sala ímpar. As salas ímpares provavelmente são analógicas ainda e as salas pares são as digitais.
Provavelmente ela é digital.
É, existe uma grande chance. Então, isso mas varia.
Deixa eu fazer uma pergunta de quem não entende bulhufas disso.
Ah.
Aquela história do vinil e do CD.
Ok.
Né? Que o vinil, o som é mais puro, é um som...
Mais encorpado.
É, mais puro numas, né? Porque diziam que era o som do CD que era mais puro. Mas assim, o cara que gosta, que é fanático por vinil, ele diz que é aquele som mais...
Vivo. Ah, eu vou resumir, esse cara é um cabaço, ele não se adaptou à tecnologia e fica inventando história pra ficar correndo atrás dessas porcarias cheias de mofo, se enfiando nesses brechó nojento, em vez de comprar um CD ou baixar um MP3.
Não, e outra coisa, beleza, o vinil ainda tem aquele...
Horrível, insuportável. Horrível.
E você pode pegar um formato digital, sei lá, que você compra na internet, que você pega o formato sem perda nenhuma, ou seja, sem nenhuma compressão. É o áudio que puro. É puro. Ele é a mesma coisa que seria um analógico. Entendeu?
Então, mas aí comparando, que era o que eu ia perguntar. É. Não rola isso no cinema? Existe isso? Assim, eu nunca ouvi, por isso que eu tô perguntando. Existem pessoas que acham que o filme em película é melhor?
Ah, nunca ouvi nenhuma pessoa
não.
falando isso.
Então, aí o que não, você perde...
Eu só acho desvantagem.
Não, peraí, o que você perde na película é aquela granulação da imagem, que era bacana. Sim,
que o pessoal...
Ah, agora...
Olá.
Mas isso é uma questão estética.
O Ricardo já tá vindo cagar a regra, já.
Não, o vinil isso, pode, agora a granulação ali...
Isso então. Tanto é verdade que tem um processo de cinema no digital, que os caras captam já a imagem com câmeras digitais, uhum. E depois, durante o processo de edição, adicionam granulado pra ficar mais parecido com o que era a película.
É, mas é isso mesmo. Eles jogam noise no Photoshop.
Exatamente. Mas é verdade isso.
Não, e inclusive o pessoal que é ilustrador digital, vamos falar de conversão de tecnologia?
É.
Ilustração digital. Quando o cara faz uma ilustração, até eu vi isso aí, um amigo meu, que é o Ademas Batista, que é designer, ele tava mostrando como é que ele faz as ilustrações dele.
Ele não tem apelido?
Ademas.
Tá. Porque um amigo seu sem apelido...
Também tá estranho.
Não é amigo de verdade.
Que a gente transformou depois em Ademolas. e que depois virou Aníbolas.
Agora sim. Então, agora sim nós estamos conversando.
Ele tava mostrando como são feitas as ilustrações dele e uma delas ele utilizou uma foto de uma modelo e depois ele fez um monte de montagens tal, e colocou uns elementos digitais em volta. E ele tava explicando que ele joga depois uma camada de noise por cima, pra os elementos que são digitais ficarem iguais aos da foto.
É, isso aí.
Ah, que bacana.
Muito entendi. Louco, cara, muito louco. A galera coloca defeito pra que fique mais realista, porque as pessoas estão acostumadas com o defeito do analógico.
Entendi, a não ser que a capa seja a Suzana Vieira, né, mano?
Aí o cara coloca uma nuvem em cima dela.
Aí todo mundo torce pra compressão ajudar, né, velho?
Aí não é mais noise, é motion blur.
Isso, mas se fizer muita compressão, aí aparece a celulite.
Graças a Deus que a televisão não é capto 4K, né, velho? O Antônio Fagundes não seria mais considerado um galã pra senhoras de 60 anos, né? É tipo o Krusty nos Simpsons, né? O Krusty em televisão alta definição é, velho, escroto.
Tá, beleza, mas, por exemplo, digitalização da televisão, como que vocês enxergam isso? Eu acho que é a que tá mais atrasada de todas,
a família
né?
Nascimento já ensinou pra gente, cara.
Família Nascimento.
A Família Nascimento, que era a campanha de lançamento da TV digital no Brasil, cara.
Caralho.
É.
Ah, tá, mas... Ah, entendi. A TV digital, não a digitalização do conteúdo, então.
Ah, assim. Porque assim, exatamente, a transmissão é digital já.
Ah,
não
tá.
Não é mais
não,
uma
tá.
transmissão. transmissão analógica.
Entendi, entendi.
Não é através... Você entendeu? São dados que estão transferidos.
Tá, não entendi. Eu achei que você queria dizer a digitalização do conteúdo da televisão.
Em teoria, o processo é o mesmo. Eu imagino que, então, sei lá...
pra mim tá atrasado.
Uma grande rede de televisão não capte mais em película as suas imagens.
Não, mas eu digo, por exemplo...
De processo digital.
Por exemplo, a Bandeirantes, ela digitaliza seu conteúdo, uma forma de a distribuir isso online. Isso que
sim,
eu
inclusive, por exemplo, tem conteúdo da Bandeirantes no Netflix.
É isso aí.
Você consegue assistir...
Onde tem?
Você tá brincando.
No Netflix.
Netflix. Então, eu assinei o Netflix. É diferente do serviço dele, né? Porque eu não vi esse negócio de Bandeirantes aí.
Eu também, eu não tenho pendrive em casa.
Não, porque na verdade não é pendrive que se diz, né? Lá não se usa...
Não, eles usam flash drive.
Flash drive.
Mas vocês estavam falando negócio das mudanças, e uma mudança que é interessante de falar, e a Bárbara pode dissertar a respeito disso,
olha,
é que o fato de que o digital, ele trouxe a qualidade, e ao mesmo tempo as pessoas que são os profissionais que trabalham com maquiagem, com esse tipo de coisa, tiveram que sambar para esconder os defeitos dos atores, e o pessoal dos efeitos especiais também, né? Antigamente as maquiagens eram muito mais toscas do que é hoje em dia.
Porque era só o efeito que precisava dar, né? Na verdade, o que aconteceu é que junto com a digitalização, houve um processo de melhora de resolução também das imagens.
Esse é o problema. Né? É aí que você consegue ver que o corretivo tá mal passado, que a cor da base não deu certo.
E aí surgiu a maquiagem HD.
É.
É esse o termo? Maquiagem HD?
É, maquiagem HD.
Que ele já é feito pra realmente se adaptar a essa tecnologia.
Você pega uma base, por exemplo, HD, existem algumas marcas que são especializadas nisso, né? Então você pega a base HD, você passa, você sente a diferença dela pra uma base normal. Então você vai ver que a forma de difundir a luz é diferente.
Ah, entendi.
Aí eles explicam como é que é. Basicamente isso, ela tem um jeito de refletir a luz diferente, então ela consegue camuflar melhor.
Mas ela
tipo o Edward no...
É tipo no Nosferatu no cinema, preto e branco, que os caras, pro cara ficar tão branco, não era Nosferatu, que filme que foi antigo? Pros caras ficarem tão brancos do jeito que eles queriam na tela do cinema,
pintavam ele de
eles
preto.
Pintavam de verde.
Nossa.
Porque o branco ficava cinza no cinema preto e branco, então pintava de um verde, tipo, verde limão, que aí no cinema preto e branco ficava branco.
Entendi. Então, mas assim, essa maquiagem ela é específica pra produção de vídeo?
De
não, você pode usar ela no dia a dia?
Não, você pode usar ela no dia a dia.
É uma maquiagem cara pro dia a dia.
Não, na verdade assim, hoje toda maquiagem importada que é de um nível melhor, não que não exista maquiagem boa nacional, até existem algumas, mas toda maquiagem importada pra ser melhor, ela acaba sendo muito cara.
Uhum.
E aí tanto faz você comprar a normal
HD,
ou você
ou
comprar
SD.
HD. É, SD, é verdade.
É, não, porque é isso, né, velho? Não é isso que a gente tá falando. Se uma maquiagem é HD e decidiram colocar esse nome, a outra é SD, né?
É.
Automaticamente, cara.
Agora tem também o legal que aí já é o airbrush, né? Aí já tem que ser uma técnica completamente diferente. Aí você tem que fazer um curso específico pra isso. O pessoal faz um airbrush básico na sua cara.
É.
Desde base até sombra.
O que é o airbrush?
O airbrush é um compressor de tinta.
É um compressor de tinta com uma pistolinha.
Ah, tá. Usam pra fazer até bronzeamento artificial?
Isso.
Ah, tá. É porque eu faço a Marli, que faz em mim, ela usa um desses.
É o avô da
espuma. Entendi.
Não, velho, pelo amor de Deus. Não, sério, eu não acredito. A gente tá falando de conversão de mídia e o bloco acaba com o Mauri falando: ah, eu sei, eu uso isso. Eu uso, compreendeu? Eu uso o airbrush pra fazer.
Por isso.
O fermento artificial é isso que a Marli usa em mim.
Por isso que ele é pardo, né, cara?
Caralho, velho. Pô, sério, cara. Eu não acredito que isso aconteceu comigo hoje, cara.
Podia ser pior. Podia estar montando minha marquinha. Ah,
Mauri é o Shyamalan brasileiro.
Graças a Deus que eu registrei isso em áudio. Graças a Deus.
243 anos de tradição agora na era digital. A Enciclopédia Britânica suspendeu há poucos dias a versão impressa. As pesquisas só poderão ser feitas pela internet.
Na biblioteca da escola, os livros estão na estante, mas ficam praticamente esquecidos. Quase todas as pesquisas são realizadas no computador. Nem o velho quadro negro resistiu. Foi substituído por uma moderna versão digital. Os equipamentos eletrônicos de diversos modelos e tamanhos são um sonho de consumo para os alunos que buscam conhecimento.
Tranquilo, então. A gente sabe que realmente as mídias elas estão se digitalizando. Mas até que ponto a gente está utilizando elas?
Como nós passamos por essas transições?
Sei lá, porque eu imagino que a gente tem um uso acima da média, né?
Eu imagino que nós saímos do padrão. Mas vamos começar com música, por exemplo. Como nós consumimos música hoje? Mauri, você.
Cara, eu basicamente consumo música hoje por aplicativos de streaming de música.
Certo.
Como eu pago uma mensalidade.
cidade, e aí eu consigo ter acesso àquelas músicas de forma ilimitada, ou baixar offline pro meu aparelho.
Uhum.
Ou se eu não estou usando isso, eu tô usando no computador, eu uso pelo YouTube.
Certo, você ouve aí, faz a playlist ali do Vivo, Caralho A4 e manda bala.
Como assim do Vivo?
É, Vivo, aquele esquema do...
Não, eu não uso canal.
Você... Ah, não, você pega
Piratex. Alguém que subiu, não fui eu que subi pirata, foi alguém, não. Eu tô ouvindo lá.
Não, beleza.
É isso aí, são as duas formas que eu consumo música hoje.
Eu acho que esse esquema de você pagar uma mensalidade é super justo, cara, porque você fica comprando música... Você nunca sabe que música você vai precisar, não sabe o que? Ah, velho, você habilita ali, você tem todas as músicas da biblioteca dos caras disponíveis pra você e ponto. Matou toda a sua vontade.
Volte e meia, eu vou lá e refaço a minha biblioteca, deixo algumas coisas offline já pra mim. Eu, sinceramente, não tenho paciência de ficar procurando música pirata. Sei lá, pirataria pra mim não funciona porque eu acho um porre.
Tem muito trabalho.
Achar um link do torrent pra baixar e é um, sabe... Porra, não rola pra mim.
Mas fácil assinar ali, gastar sério, 15 conto por mês.
Eu prefiro pagar, sério, prefiro pagar. Pela comodidade.
Eu ainda tenho músicas digitais que eu que digitalizei através dos CDs.
Você pegou o CD, colocou lá e digitalizou.
Algumas dos CDs que eu já tinha de moleque.
Eu faço isso muito pra minha mãe. É. Ela quer ficar ouvindo
músicas
enquanto ela joga Candy Crush.
Sim. Aí... eu fiz isso, sei lá, 10 anos atrás. E aí, há 5 anos atrás, eu peguei e converti de novo numa qualidade melhor do que a conversão de MP3 que tinha, sei lá, 10 anos atrás, sabe?
Lembrando que o Candy Crush nada mais é do que a digitalização da biriba que a sua mãe jogava. Antes, com a paciência, essas coisas. É tipo o Correio Elegante. Correio Elegante, a digitalização é o WhatsApp.
É o WhatsApp.
Na verdade, é o Tinder, né?
Não. É o Snapchat.
Não, aí não é o Correio Elegante. Né? É outro tipo de correio, né? E vocês dois, como vocês consomem música? Eu sei que vocês dois gostam muito de música.
Pode falar?
Honestamente.
Pode?
A responsabilidade é sua, né? Você que é sua própria advogada.
Então, cuidado, hein, pessoal. O pessoal da SWAT vai quebrar os vidros lá de casa, vai entrar dando tiro na gente, vão prender.
Ah, eu não tenho nada de muito, assim, fino, que nem o do professor Mauri, não.
Ah.
Eu não pago nenhum serviço por mês. Não, na verdade, eu comprei muito CD nos anos 90, demais, assim. Uhum. Eu extrapolei todos os níveis de compra de CD. E eu só comprava CD importado, gastava rios de dinheiro com aquilo. E aí, assim, eu me revoltei quando a coisa começou a rolar em MP3, porque era tudo tão difícil o acesso às coisas naquela época, nos anos 90. Vocês deram sorte, porque vocês nasceram no meio dos anos 80, quando vocês estavam querendo consumir música, essas coisas. Pra vocês já era mais fácil.
Sim.
Pra gente era tudo muito difícil.
Pro Mauri que era
difícil.
Mais rico, né? Eu usava cassete, cara. Eu usei cassete até os 20 anos.
Não,
sério.
Tudo bem. Mesmo usando cassete ainda era mais fácil na sua época.
Eu usei cassete até os 20 anos.
É, então.
Filha da puta, né?
Mas a verdade é essa, assim, mesmo você zoando, era mais fácil pra você do que foi pra gente.
Sim.
Pra gente era muito mais difícil conseguir qualquer coisa que a gente quisesse, principalmente quando ela era importada. E como a gente gostava de metal, é óbvio que tudo era muito mais difícil, porque não tinha. Que gravador ia se interessar em ficar lançando disco de banda de rock pesado.
Não. Isso com certeza é um outro
dúzia,
mundo.
Né?
Mas você não sentiu falta? Por... Hoje em dia todas as suas músicas são digitais. Imagina você escute no seu iPhone ou...
Eu ouço no iPhone, porque eu já tive iPod e depois no final das contas eu perdi o iPod não dava mais certo, o iPod morreu, o iPod não sei o quê. Eu falei, quer saber, chega de iPod.
Na então, academia você usa o iPhone também.
Eu uso tudo o iPhone, porque eu já levo um aparelho só e já resolvo tudo ali.
E você não sente falta do encarte?
Não.
Não?
Nenhuma.
Eu também não sinto nenhuma falta de encarte.
Não.
Ah, com as coisas que eu gosto, eu sinto, sabe?
É mesmo, mano?
Ah, assim, mas, eu não ligo,
mas
não.
Mas assim, aí vai ter a edição deluxe foda, que aí vai vir um livro separado, sabe?
Ah.
Aí foda-se.
Ah, não, chega.
Não é mais fácil
então,
você entrar no site da banda e ver tudo isso?
Gastei muito dinheiro, entendeu?
Sim,
chega de gastar.
Sim.
E aí, assim, se tiver que baixar, eu baixo. Se for alguma coisa que eu gosto muito e eu quero, por exemplo, o CD inteiro, né? O álbum inteiro. O CD é minha mania de falar, mas é o álbum, né? Se eu quiser o álbum inteiro, eu procuro e baixo. Eu não fico baixando música o dia inteiro. Eu não faço isso.
Uhum. Mas se assim, te der vontade...
Se é alguma coisa que eu gosto muito, eu faço isso. Se não, eu faço aquele esquema YouTube.
Entendi.
Eu boto lá no YouTube e, tipo, fico ouvindo lá.
Então, mas eu acho, cara, que isso que você comentou que faz... É a coisa mais natural que tem. E, na real, pra mim, as bandas deveriam largar a mão disso, na boa, velho. Porque
é que o problema não é...
Com essa porra,
então, mas
velho.
O problema não é das bandas. É que as bandas ainda têm uma dependência de gravadoras, a grande maioria delas. As novas bandas, as bandas da nova geração, já estão se livrando das distribuidoras e estão fazendo todo o processo de produção produção deles, etc., através da internet, do YouTube, do Facebook, estão divulgando o seu trabalho de outra forma. Aí, sem as distribuidoras nesse intermédio, fica um pouco mais fácil para você distribuir gratuitamente o seu álbum.
Um exemplo, velho, que pode parecer idiota, mas é um case, é esse sertanejo universitário que tá rolando aqui no Brasil. Velho,
Por que rola?
Vamos lá. Essas bandas estourou, sei lá, três caras de sertanejo universitário.
Tá, Gustavo, beleza? Lima, Miguel Teló, Michel Teló, sei lá,
cara. Miguel Teló.
É, e mais um.
E Luan Santana.
Uhum, beleza. Eu
falei duas vezes Luan Santana.
Eu não sei. Esses não. Três, por exemplo.
Tá, beleza.
Aí, o que rola? Existe toda uma comunidade por trás produzindo músicas também. Uhum. Só que é muito caro você fazer a produção de um CD, de um álbum.
Sim, sim.
Então, o que o cara faz? Ele produz o álbum por conta e aí ele coloca todas as suas músicas no YouTube. E aí ele compra visualizações de YouTube pra aumentar a sua relevância dentro do seu canal.
Uhum.
E aí as pessoas passam a o quê? Ver e falar, porra, esse cara tem 1 milhão de visualizações.
Ele deve ser legal.
Ele deve ser bom. Aí, vou escutá-lo.
Mentira.
Aí ele começa o quê? Fazer shows, que é onde realmente ele ganha dinheiro. É. Até ele começar a ganhar 1 milhão por show. Você entendeu?
Ah.
A digitalização da música criou um novo mercado.
Mudou
de música.
A maneira com que a música está.
É isso aí.
Ou seja, esse cara que viu aquele monte de visualização, foi lá, ouviu e falou que era bom só porque tinha um monte de visualização, ele deveria comer merda. Porque na merda fica lotado de moscas. Se aquelas moscas estão ali, ele deveria comer merda também.
Mas é o que ele tá fazendo, o que ele tá consumindo é
massificação.
Entendeu? Agora me fala uma coisa, e você, Ricardo, como você consome música? Você que é um cara do heavy metal, que cortou seu cabelo há poucos anos.
Então, eu ainda tenho também um outro costume, que de vez em quando eu entro naquelas estações de rádio desconhecidas que tem
na iTunes, por exemplo.
E põe lá pra conhecer umas bandas novas.
Olha,
conheço algumas coisas interessantes nessa experiência, assim.
E rádio? Vocês têm consumido rádio?
Não.
E tem todo o processo também, por exemplo, o pessoal da Best Radio Brasil.
Sim.
Que tem uma rádio que não é uma... não é rádio porque... É uma rádio online, mas não usa rádio. Ele usa só dados transmitidos, né?
Sim, ele não usa tecnologia rádio, mas...
Mas isso merece um programa só pra discutir rádio online, cara. Que é outro processo.
Nós vamos falar de podcast também? Tem um
cantinho do amor para podcast? Vale, porque o esquema de digitalização fez com que...
Mudou. É. Hoje o podcast é o rádio. É o programa de rádio.
Pra muita gente.
Pra
mim, por exemplo, eu escuto mais podcast do que escuto rádio.
Sim, o rádio que eu ouviria quando eu vou caminhar e ficar ouvindo aqueles programas de rádio que eu ouvia antigamente, hoje eu ouço podcast no lugar, cara.
Porque você tem a vontade, além de tudo, de ouvir a hora que você quiser.
E é uma mídia que já nasceu digital, né?
Exato, até porque, né, analógico seria um fanzine distribuído em cassete,
mas se for ver, cara, todas as mídias que a gente falou até agora, ela se transformou. E o podcast nasceu efetivamente do digital.
É verdade. O podcast nasceu de tal.
Mas ele veio pra matar, na verdade, né, o rádio.
Esse papo de matar, eu acho que é o maior erro, cara, da conversão das mídias.
Então,
cara,
na verdade, as mídias, elas não se matam, né? Elas se adaptam, uma perde força, outra ganha força. Você vê, o rádio, quando surgiu a TV, todo mundo falou que a TV ia matar o rádio, não matou.
Não. Primeiro falaram que a TV não ia ter chance. Aí depois falaram que a TV ia matar o rádio.
Começou a crescer, todo mundo, não, agora a TV vai dominar e não aconteceu isso.
A internet vai matar a TV agora, a internet vai matar o jornal.
Quando eu comecei a trabalhar com internet em 96, o discurso era, as mídias estão com seus dias contados. Era assim que os caras falavam.
A grande rodovia da informação vai passar por
a grande rodovia da informação, cara.
Rede mundial de computadores. Vai pavimentar todas as outras mídias.
O cara entrava no Estadão e falava, vão criar um desvio bem aqui, ó, da super rodovia, tá todo mundo.
Vai passar
mundo
uma ponte em cima de vocês.
Galera do RH, velho, tá desesperada fazendo conta, cara.
Até hoje, né?
Passou dos 99 até 2003 fazendo conta. Gigantesco.
Foi quando estourou a bolha da internet.
A bolha do jornal nunca houve,
acho,
né?
Na minha opinião, acho que tudo isso que a gente falou, a vantagem foi, a gente hoje tem o domínio sobre o que a gente assiste, sobre o que a gente ouve, sobre tudo que a gente consome. Que naquela época, né, antes da internet...
A não ser que você seja o otário do YouTube, né?
É.
Ah, sim, o que compra a ideia das milhões de visualizações, sim, né? Não, isso não. Mas assim, a vantagem é essa. Eu lembro que eu ficava revoltada, mesmo com as rádios rock naquela época, de ouvir coisa que eu não queria, de ficar ouvindo banda de metal farofa, sim, tipo umas coisas que eu não tava afim de ouvir, e eu era obrigada a ouvir.
Depois de que você teve a opção do avançar...
Uhum.
Fudeu, cara.
É isso aí, mas acho que essa é a tendência. Cada vez mais você escolher, rádio... você faz a sua programação do seu dia.
Minha rádio hoje é o botão shuffle.
É isso aí, velho. E mesmo no shuffle você pode avançar.
Às vezes cai naquela música e fala, essa não tô na vibe de ouvir.
Essa aqui não é muito legal.
Pena que shuffle não rola com mulher, né, velho?
Porra.
Que pena que não rola com homem.
Rola, Mauri, rola. Você uma sempre pena. Pode dar o avançar, Mauri. Você sempre pode dar
o
avançar.
É, é o famoso aquilo anda. Aquilo anda.
A força do mundo digital é tão grande que depois de 244 anos e com 7 milhões de exemplares vendidos, a tradicional Enciclopédia Britânica decidiu abolir sua versão impressa. A partir de agora, as pesquisas só poderão continuar sendo feitas pela internet.
A notícia não agradou os frequentadores desse sebo, que são apaixonados pelo bom e velho livro de papel. Maria e Pilar são da geração da internet, mas não trocam o livro impresso pela tela de computador.
O livro de papel é mais pessoal, tem aquele cheirinho de conforto e você pode tocar, você pode ler em qualquer hora, qualquer lugar. Tem um pouco dessa frieza da internet, acho que é mais humano até.
Uma pergunta muito importante, tá? A gente falou de música, falamos de cinema, falamos de televisão, falamos de rádio. Todas essas mídias, eu acho até o jornal, pra mim é muito óbvio qual é o comportamento de cada um de nós, sabe? Eu não leio jornal. Eu já cheguei durante um tempo a ser assinante de jornal.
Eu fui durante muitos anos.
Sabe? Eu, hoje em dia, obviamente, não faz o menor sentido, assim,
não
como
mesmo.
De revista.
Não, na real, eu acho que até pode ter sentido, sei lá, mas você assinar uma versão digital, cara.
Sim, você assina uma versão digital. Eu acho que analógico de
essa
revista...
Essa eu acho pior ainda.
Não, mas você pode querer isso. Às vezes uma coisa muito específica. É. Você que é um profissional, às vezes, de uma área que não tem muitos veículos na internet.
Ah, não. Aí, com certeza.
Vale.
Agora, quando eu falo, quando eu ouço falar o termo jornal, me vem na cabeça aquelas notícias do dia a dia.
Ah, sim.
E aí eu acho que, meu, perdeu completamente a razão de assinar um negócio desse.
Não. Perdeu completamente. Uhum. Agora, sei lá, por exemplo, às vezes o cara é fã do National Geographic.
É.
Aí ele gosta de ficar vendo fotinho da Antártida, não sei lá. O leopardo que só sai da caverna a cada 15 anos.
É.
Esse ano, fotógrafo...
Eu assinei essa revista também, era muito legal.
Ela é bacana e tal. Agora...
Mas pra isso tem o Tumblr da National Geographic, que é do cacete.
Que é muito legal.
É foda.
É do cacete.
Mas não tem as reportagens e tal. Que é meio o problema da Playboy, que não tem essa
reportagem.
Mas agora falando sério. E livro? Eu acho que livro é o único que pra nossa geração ainda não tem uma adaptação pro mundo digital tão fácil. Quantas músicas digitais vocês já ouviram?
Então,
milhares.
Na real,
quantos filmes digitais vocês já viram? Milhares.
Eu acho que não é a mídia que está com uma adaptação ruim. São as pessoas que não estão conseguindo se adaptar. Elas ainda estão presas ao físico.
Eu acho porque o device...
Mas arde à vista.
O device que vai te gerar uma leitura confortável digital é um device feito só pra isso. Nos outros casos, não, cara. Sei lá, você começou a ouvir música MP3 no seu computador. Você não precisava ter um MP3 player. E o computador já te servia pra acessar a internet, pra fazer trabalho de faculdade, pra ver putaria, pra assistir vídeo, pra uma porrada de coisa. A mesma coisa com os vídeos, a mesma coisa com todo o resto. Agora, a leitura não. A leitura você vai ficar 4 horas na frente do computador apertando seta pra direita. Seta. É
então,
chato, cara.
Não, o problema é que eu acho que não é só a chatice. Eu acho que o problema é que você não fica numa posição confortável. Então, eu acho que muita gente tem o costume de ler à noite, né? Encostado na cama, com a televisão ligada. Não tá prestando atenção na televisão, mas tá com a televisão ligada.
E o pessoal que gosta de ler na piscina, na praia.
Como você
vai levar um iPad pro meio do...
Então, mas o Kindle, cara, o Kindle...
Eu nunca usei.
Pra mim é muito charmoso. Uma pergunta: algum de vocês três aqui já leram alguma cópia digital de um livro?
Não.
Inteiro, ou sim. De quadrinhos? Ou
não,
de quadrinhos
inteiro?
Também? Eu li.
É?
Li várias.
Quadrinhos, não livros?
Não, quadrinhos eu já li e não gostei muito, não, de quadrinhos.
E livro?
Livro eu já li uns, sei lá, uma meia dúzia de livros.
É. Eu também tô na mesma que a sua. Eu já li vários livros nessa pegada. Eu já li, sei lá, uns 4, 5, tá? Porque não, ultimamente, infelizmente, eu não tenho tanto tempo de ler quanto eu tinha antigamente. E quadrinhos eu já li uma pancada e me adaptei e gostei sim. Gostei sim.
É, talvez seja uma questão de costume, eu não li muita coisa.
É. Tinha algumas coisas que você precisa se adaptar mesmo. Mas eu achei confortável. Mas é o tipo de mídia que funciona de um jeito diferente, né?
É, mas eu acho que um grande problema do Kindle, por exemplo, é que ele parece pras pessoas redundante. O cara fala assim, pô, eu já faço tudo que eu podia fazer, eu faço no meu tablet, no meu computador e no meu celular, né? No meu smartphone. Pra que eu vou comprar mais um device que só faz uma coisa só? Mais um aparelho que só faz um negócio.
Não, é
que
é caro, né, gente? Se essas coisas todas custassem aí R$100... Entendeu?
É que Kindle
compra
ainda consegue comprar por uns 200 conto ainda, Kindle. Mas, sei lá, eu imagino o cara carregando dois, sabe?
É, então.
É um saco, né? Sim. Mais o celular.
Então é muito redundante.
Indo
é muito...
no Brasil, mais baratinho, 300 conto.
Ah, então. Eu, honestamente, pra mim, ainda acho caro.
Se tivesse Candy Crush pra Kindle, eu ia vender pra caralho.
Tem duas coisas pra fazer,
pelo menos. Duas coisas pra fazer.
E aí, qual que é o próximo passo dessa digitalização de mídia? Pirataria. O final do direito autoral. Todo mundo tem... Você pode copiar qualquer coisa. Cara, então, eu acho que pirataria é pirataria só porque as pessoas consideram ilegal, mas eu acho que a tendência é cada vez mais a se tornar legalizado isso. Porque, pô, não tem jeito.
Ah, eu acho que não.
Sério? Ah, na boa.
É assim, eu acho que o volume da pirataria vai provavelmente aumentar. Se é que já não é gigante, né? A gente não tem esses dados, não sabe. Mas vai continuar sendo ilegal pra sempre.
Por exemplo, menos em Amsterdã, né?
Menos em Amsterdã. Não, eu prefiro ter um serviço onde eu pago uma quantia por mês e tenho acesso ilimitado. Por exemplo, Netflix. Eu pago uma quantia por mês e tenho acesso ilimitado aqui
nas filmes. Mas os direitos autorais ali estão sendo preservados da mesma forma.
Sim, mas é uma quantidade muito pequena, porque, porra...
É um preço que eu acho justo.
Você fala
isso porque você é um filhinho de papai cu de veludo, entendeu?
Falou cu de veludo?
Cu de veludo.
Ah, bonito saber isso. Maioria
conhece agora. O comendador falava isso.
Cu de veludo.
Cu de veludo. Porque o cara que é roots que nem eu, ele vai ser pirata a vida inteira. Você pode dar de graça o Netflix, eu vou lá embaixo.
Caralho, mano, eu prefiro, sei lá, por exemplo, ter um Steam, comprar um jogo
por
um preço justo.
Eu acho que dá pra pagar e eu acho que cada vez mais a galera vai pagar, desde que seja um preço mais justo, mais acessível.
Foi o que salvou, por exemplo, a indústria da música, foi o iTunes vendendo a 99 cents.
É, porque senão tinha... Cara, se ninguém tivesse criado uma loja online, tivesse ficando tudo separado, imagina, cada distribuidora ter sua própria loja.
Ah, ia ser uma coisa.
Então, mas o iTunes, ele salvou gravadora. Pra mim, exatamente. Gravadora tem mais é que acabar mesmo.
Mas salvou a maneira com que funcionava antes, ponto. Sim. Agora, a questão é, se não tivesse surgido o iTunes, como vocês gostam de falar...
Como é que eu falo de novo?
Como vocês gostam de falar, porque eu não falo iTunes, eu falo iTunes. É a única coisa que eu falo errado. Até Twitter
essa
eu falo.
Essa pessoa
Twitter.
É meio estranha, né?
Mas, vamos lá. Se a iTunes não tivesse...
Ele já tomou um tapa na cara por isso.
Já. Doug, eu tô te devendo um tapa.
Um dia a gente tava numa roda... Tipo, conversando, ele lançou um Twitter, sabe? Alguma coisa assim. O Doug, sem
ele
falar nada,
ele atravessou a roda, passou todo mundo, só deu um tapa na cara dele. Fala direito, porra. E voltou pro lugar dele como se nada tivesse acontecido. Agora, falando sério, eu acho que, de fato, o que a iTunes fez foi exatamente isso. Só que se ela não tivesse surgido, o mercado de música teria sido muito diferente, cara. Muito diferente. E eu acho que é um processo natural de cada vez mais as pessoas paguem pra poder consumir essas coisas. Porque vai ficar natural. Antigamente as pessoas tinham medo de fazer transação via internet. E hoje em dia tá uma coisa cada vez mais habitual. Depois o medo da transação sobre algo que não vai te trazer obrigatoriamente um algo resultado físico. Hoje em dia não. Você tem acesso pra pagar por serviços na internet. Pagar por uma música que você nunca vai... Mas você tem o direito a usar essa música enquanto ainda existir o serviço. É uma coisa muito estranha. Mas que eu acho que cada vez mais as pessoas vão aceitar isso. Se a gente, se nossa geração ainda não aceitar isso com uma tranquilidade, com certeza a molecada que tá hoje em dia vai levar isso mais uma boa.
É engraçado que você fala nossa geração, mas porra, nossa geração já tá passando, né? A gente já tá ultrapassando.
Vocês já são tiozinho também.
É foda, velho.
Bem-vindo ao clube.
É, mas vocês já são tiozinho há 10 anos, não vem com essa, não, velho.
Opa!
Vocês
não vem com essa, não, que eu só vou fazer 38 dia 23, hein?
Que é? Você é neo-tiozinho. É, ah, eu sou da tribo dos neo-tiozinhos.
Não, eu sou pré-tiozinho.
É pro adolescente?
Ele é um tio wannabe ainda.
Eu sou um pós-adolescente.
Pós-adolescente com quase 30 anos, fala sério.
Confissões de pós-adolescente. Ó, lua, estrela, lua, esse é um processo natural. Conforme os meios forem se alterando, a galera mais nova vai se adaptando. Assim como nós nos adaptamos a algumas coisas que nossos pais não conseguiram se adaptar até hoje, como por exemplo programar um videocassete, saca? Vai chegar um momento onde a grande maioria das pessoas da nossa geração, nós que somos mais envolvidos com tecnologia, etc, muito provavelmente a gente ainda vai acompanhar durante um bom tempo. Sim. Mas, velho, eu conheço pessoas da minha idade, pessoas que são 7 anos mais novas do que eu e não conseguem administrar uma rotina de tipo, ter música digital até hoje.
Não, eu acho que tem gente que tem dificuldade mesmo.
Para mim, o próximo passo vai ser realmente continuar digital, tudo digital, mas você vai parar de baixar as coisas pra sua máquina. Eu acho que você vai só trabalhar com streaming, cara.
Ah, isso eu acho lindo. Lindo.
Você não precisa de espaço, você tem nuvem pra isso. Uhum.
Preciso contar uma coisa pra vocês. O primo da Bárbara é um cafetão digital.
Ah, ele foi, assim.
Sei lá. Os caras de restaurante, por exemplo, queriam uma seleção de músicas pra tocar no restaurante.
Ah.
Ficar tocando de fundo. Eles pagavam ele pra ir na internet, baixar as músicas, gravar um CD, queimar um CD e dar pra eles. Caramba. E tipo, se ele chegasse com um pendrive, a cabeça dos caras ia explodir. Aí ele tinha que gravar um CD assim e dar pro cara e tá aqui.
Mas meu primo foi uma das pessoas que eu conheci que mais baixou música. Meu, ele o computador dele ficava ligado 24 horas por dia.
Só pra baixar música.
Baixando coisa. E assim, eu falava pra ele, puta, queria tal coisa que saiu, né? Você viu que lançaram não sei o quê, do Iron Maiden? Ah, já tenho, quer? Eu copio pra você, peraí. Era assim. Não,
caralho,
era uma coisa de louco, gente.
O primo da Bárbara teve MD.
MD,
é verdade, caralho. Ele teve MD.
Foda isso.
Ninguém acho que nem lembra disso.
Mano, é um bagulho que não deu certo. Ele veio no meio de uma geração e acabou...
Não deu certo no Brasil, né?
Assim, lá porque fora... Porque tudo chegou mais tarde.
Sim.
Não, mas... e custava muito,
até
caro.
Disco Music chegou 10 anos depois no Brasil, né, velho? A gente não tem como argumentar um negócio desse. É. Eu tenho certeza que os lugares mais afastados, saca? Ainda tem a galera que ouve Disco Music aqui no Brasil. Tipo, Serra Negra, o Léo Lopes tá lá ouvindo Disco Music até o talo. Earth, Wind and Fire, sabe?
O Rio de Janeiro.
Bam, 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 bam. Um beijo, Léo, no coração.
No Radiofobia Classics, lá é lançamento, né? Ah, ele vai na lojinha de vinil, pede um lançamento e grava como Radiofobia Classics.
Leitura de e-mails, comentários, batismo e momento Raul Nutra Geek! Caralho!
É isso mesmo, senhor Tato Darkan. Por favor, como é que faz pro pessoal mandar e-mail pra gente, então?
É muito fácil, você manda pra ultrageek@redgeek.com.br.
Você também pode deixar um comentário no post do programa para que ele seja lido aqui ou ganhe um Raul.
Exatamente, você também pode deixar o seu recadinho através da parte de contato no site da Rede Geek.
Olha só que bonito.
Mais fácil, impossível. E vamos ler aqui alguns e-mails, comentários e feedbacks que a galera mandou pra gente sobre o Ultra Geek da semana passada, sobre ufologia.
Jabulani.
Mistério. Vamos lá. Ah, Mr. M, senhor dos sutilégios.
O Mr. M.
É muito bom, né, cara?
O Mr. M, né, mano?
Senhor do Surtilégio, cara. Cid Moreira, eu queria gravar um podcast com o Cid Moreira, cara. Imagina que dá.
Provavelmente o tema seria a Bíblia, né?
Sim, imagina. Mateus.
Eu faria ele gravar uma vinheta pra gente, velho, de batismo.
Equitatus, ictus nomen tuum. Vamos então, professor Mauri, o primeiro e-mail é dele, Fábio Neves, o alquimista da cavalaria Kiki. Que diz que transforma extraterrestres à base de silício em diodos e cremes dentais.
Diodos ou diodos?
Diodos, aqui tá diodos, é com o. Meu Deus. Raul, um Raul para o senhor Fábio Neves. Olá, grandes cavaleiros. Cavaleiros, não entendi isso, mas... Vi vocês falando sobre ufologia e de cara lembrei do excelente jogo da nossa infância barra adolescência, The Dig. Cara, eu tenho... um desejo de zerar esse jogo.
Eu nunca joguei The Dig.
Cara, é muito foda, mas eu preciso arranjar esse jogo.
Então você vai já ter a solução agora. Continua.
Vamos lá. Agora que ele está à venda no Steam...
Oh.
Steam.com.br com... Peraí, deixa eu ver se ele é... Deixa eu ver se ele roda na minha máquina, né? Não por uma questão de... Mas se tem suporte pra Mac. Steam Play, véi. Pô, 10 conto, véi. 10
reais?
10 conto, véi.
R$9,99?
É, Maurício, você aprova, Maurício?
Não.
Olha lá, de nada adianta, tá ligado? Eu tenho 10 conto aqui, eu não posso. Tá bom, ok.
Estamos contendo o gasto.
Se alguém quiser me dar de dig, eu aceito. Agora que faz... Que pena. Digo que este jogo é uma excelente experiência que mostra como nós provavelmente nos sentiríamos ao descobrir um planeta inteiramente novo. Eu jamais saberia essa sensação porque o Maurinho não aprovou a compra. Desta forma, que ele é o financeiro, todo mundo sabe. Imagino que se há vida extraterrestre em contato com nós, certamente devem ser curiosos quanto à nossa cultura e etc. Além disso, não vi vocês falando muito sobre as questões dos grandes desenhos formados no chão, linhas de Nazca e outros tantos mistérios que são por vezes atribuídos a extraterrestres.
Cara, a gente fez uma introdução ao universo da ufologia. Como e você participar? Pra gente poder depois discorrer sobre outros temas mais específicos dentro da ufologia de uma maneira mais legal dentro do Ultra Geek.
Por exemplo, a gente não associou diretamente a ufologia a extraterrestre. Assim, obviamente, em vários momentos a gente associou, porque Sim. é uma coisa comum. A gente disse que isso era uma questão cultural, mas a gente falou do fenômeno OVNI, do fenômeno UFO. Até o último bloco, não, que a gente cagou e falou dos casos mais famosos, do Roswell, etc. Daquele caso na Nigéria que tá me fazendo cagar de medo até hoje, etc. Mas, por exemplo, posso dar um spoiler de um programa que vai ter com Sim? certeza? Uhum. Nós vamos ter um Ultra Geek específico sobre casos de ufologia no Brasil.
Sim!
Por isso que eles ficaram de fora do programa. Porque já está nos nossos planos. Quando isso vai acontecer? Jamais saberemos. Um dia... vamos voltar ao e-mail. Além disso, até me esqueci o que ele estava falando. Vamos falando um pouco de evolução, existe uma grande possibilidade de que, se existe vida à base de carbono fora daqui, provavelmente será bem parecida em determinados aspectos com os seres terrestres, como, por exemplo, os seres mais inteligentes serem bípedes ou terem a cabeça na parte superior, a predominância da bilateralidade, boca e olhos próximos ao cérebro, entre outras coisas. Por que isso, alquimista?
É provavelmente porque a base... da vida em carbono fez com que a vida se desenvolvesse dessa maneira.
Então, mas e se, por exemplo, a vida inteligente em carbono no outro planeta for na água? Caiu por terra tudo isso, saca? Pode ser qualquer coisa, cara. Pô, a grande probabilidade, se as condições forem parecidas sim, com a da terra.
Sim,
é. Sabe? Mas eu, por exemplo, descarto completamente isso. Porque pra mim, pode ter vida de qualquer jeito, cara.
Qualquer jeito.
Qualquer jeito, velho. A gente tem. É isso aí. Vamos continuar. Enquanto eu tô tirando todo o crédito de tudo que ele tá dizendo, vamos continuar a letra. É, porque, velho, na boa, alquimista já é brother, né, velho? Tem segredo. Não seria tão estranho ou difícil aprender sobre. É apenas isso. PS, o Cavaleiros, no início do e-mail, foi proposital. Por que Cavaleiros? Porque nós andamos de cavalo?
Porque nós somos generais da cavalaria, imagina.
Ah, é?
É, não sei. Cavalaria vem de
cavalo.
Quem monta o cavalo são os cavaleiros.
Sim, mas é que cavalaria, na verdade, é só o nome do exército.
Porque,
né,
porque não, as pessoas não
andam a cavalo necessariamente.
Mas eu não sei, mas acho que é.
Mas é.
Valeu.
Então, um raú para o alquimista da cavalaria geek que mandou um puto
O próximo é um e-mail de Guilherme Kalel.
Guilherme Kalel.
Será que ele é da família do Super-Homem?
Com certeza ele é, da família do Zé. Assim como o Joel Santana.
Isso. Isso. É um primo distante. É
isso. O Joel... casaram também com a família Santana e foi isso que deu.
Vamos lá, excelente episódio. Gostaria apenas de comentar por aqui sobre o satélite artificial Black Knight. Acredito que tenha sido comentado durante a gravação, mas ficou de fora depois da edição. De qualquer maneira, esse satélite está há 13 mil anos em órbita do planeta Terra e ninguém sabe quem colocou ele lá em cima. O Black Knight transmite por frequência de rádio um sinal que ninguém sabe o que significa. O que é mais curioso dessa história é que a primeira pessoa que descobriu Black Knight foi Nikola Tesla em 1889. Fucking Nikola Tesla!
Eu acredito. Falando nisso pro senhor Maurinho, dá um segundo pra mim. Eu vou tirar hoje de venda as camisetas do Nikola Tesla, eu acredito, porque a gente continuou vendendo depois do Natal.
Quem viu conseguiu comprar.
Eu esqueci, eu lembrei agora só. Tesla, eu acredito. Eu vou tirar hoje, tá? Então tá bom. Saiu, você que tá ouvindo o podcast agora. Já saiu, sorry. Agora, essa história do Black Knight, eu admito que eu não conhecia essa história.
Eu também não conhecia, achei foda pra caralho.
Mas eu acho que requer mais pesquisas. Eu não achei nenhuma fonte. Eu não achei nenhuma fonte que eu confiasse com informações suficientes sobre o Black Knight, Cavaleiro Negro.
Então, ele aqui fala como não fala Cavaleiro Negro.
É, não, mas lá, pelo que eu li na internet, é Black Knight de Cavaleiro Negro.
Em vários lugares eu achei só como noite.
Pode ser também, a noite escura, é isso. É, bem, pode ser. De qualquer forma, eu não ouvi, não achei informações suficientes. Se você tiver, por favor, senhor Kal-El,
amigo, né, do Joel.
Exatamente, mande pra gente essa informação, Guilherme, porque eu quero me informar mais sobre o assunto.
Eu acho que é um assunto... Eu achei do caralho.
Velho, foda pra caramba. Imagina a possibilidade de termos um satélite artificial mandando frequências pro planeta Terra e acompanhando informações ali do planeta Terra há 13 mil anos.
Não, e é foda, cara, que pelo que eu li rapidamente... O Tesla, ele nos primeiros experimentos de rádio que ele estava fazendo, numa conferência ele comentou que ele conseguiu captar em frequências de rádio nos seus experimentos algumas informações de frequência que ele acreditava que não era do planeta Terra.
A gente falou isso no programa do Ultra Geek sobre Tesla, o Ultra Geek 120.
Cara.
Isso foi citado no programa, então se você quiser, olha lá, tá o link aqui pra você. Olha lá,
caralho,
gente, não perde uma oportunidade.
Então, Raul para Guilherme Kal-El, amigo do super-homem.
Raul pro senhor, para o diavante.
E o próximo
é um pássaro?
É um avião? Não, é o Guilherme Kal-El.
E o próximo e-mail, professor Mauri, é dele, Fabrício Carraro, 24 anos, engenheiro da computação de formação e analista de sistemas na área profissional de São Caetano do Sul, Sanca City, São Paulo. Mas, professor Mauri, esse não é um e-mail comum, ele é um e-mail de...
Batismo.
Batismo! Bom dia, boa tarde, boa noite e Raul Geeks.
Raul.
Escuto o podcast de vocês há alguns meses. Isso há alguns meses atrás, né, que ele mandou esse e-mail, acho que foi em setembro. E gostaria de parabenizar pelo trabalho. Os programas são excelentes, tanto em conteúdo quanto no formato. Inteligentes e divertidos. Muito obrigado.
Valeu.
Podia ser o e-mail Coisa Linda da Semana. Gostei tanto que comecei a ouvir programas mais antigos e me surpreendi ao me deparar com um programa de vocês sobre Esperanto e, mais recentemente, também o de inglês. Apesar de ser da área de TI...
Nerd!
É ele que comentou isso, tá? Não foi o Mauri. A gente aqui...
A gente aqui respeita os ouvintes, a gente não fica zoando com eles, não dá apelidos.
Mas é porque a gente também tem tudo a ver com a galera de TI, porra. Né? A gente não pode sacanear, né? Um dos meus hobbies é estudar línguas. Puta, como eu gostaria de ter um hobby desse, cara. Principalmente pra poder me comunicar com o maior número de pessoas possíveis e viajar pelo mundo. Acredito que o Tato compartilha isso comigo. É verdade. Como ele está aprendendo japonês agora e tudo mais. Inclusive, eu tô lendo um livrinho chamado Descole em Japonês, pra falar coisas como chupe aqui.
Ah, é? Que da hora.
Um livro mó da hora, do tipo, minha casa, sua casa. Você falar umas frasezinhas
assim,
dessa.
Sua casa,
pô, minha casa, sua casa. Saca? Tipo, não. Você tá saindo do bar com a mina e você fala assim, na minha casa ou na sua casa?
Ah, tá. Você entendi. Entendeu? Achei que você tava convidando alguém. Ah, sinta-se em casa.
Não. Tipo assim, tem umas frases dessas em japonês.
Da hora.
É, da hora. Tô com esse livrinho na mão. Vamos continuar. Com essa minha paixão, um dia decidi começar a estudar russo com um amigo meu da facu. E o destino me levou a hoje, 4 anos depois, estar casado com uma russa.
Caraca, velho.
Olha! Sim, amigos, fui pra Moscou, sambei na Praça Vermelha, metaforicamente, porque ele prefere um rock, e ainda trouxe uma nativa pra tão amada São Caetano do Sul. São Caetano, pequeno gigante. Isso me levou a criar um blog e podcast, site russoparabrasileiros.wordpress.com. Nossa, eu tenho a impressão de que eu já li esse e-mail.
Cara, acho que a gente já leu o e-mail dele falando sobre isso, que ele era casado com uma russa e tal. Mas, velho, sei lá, deve ser... Não sei, será que as russas... Eu tenho a minha visão de japonesas, porque é o que eu vejo delas no vídeo pornô.
Ok.
Será que as russas são iguais às de vídeo do X-Vídeos, velho?
Então, Fabrício Carraro, você pode responder com todo respeito.
Não, lógico, lógico.
Você pode responder e tirar essa dúvida tão querida do professor Maurício. Mas vamos continuar o batismo, porque, né? Por favor. Russo para brasileiros.wordpress.com, o link também está no post, onde eu e minha esposa ensinamos russos para brasileiros. Não me diga. Então, não me pergunte. Enfim, como o Tato está aprendendo japonês, se vê no futuro vocês se interessarem em fazer um outro podcast sobre línguas fora do padrão, me chamem.
Pode deixar.
Pode deixar, está anotado aqui, russo. Hoje em dia falo em um nível avançado inglês e italiano, capite? Intermediário.
Eu falo nível intermediário italiano de novela, né?
Exatamente.
É o... Ok.
Arrivederci. Intermediário, ele fala russo, espanhol e está estudando nesse exato momento francês e holandês há mais ou menos um ano. Agora já é quase um ano e meio. E quero continuar sempre com mais. Por isso, peço uma nomeação na Cavalaria Geek.
Então, Fabrício Carraro, ajoelhe-se.
Ajoelhe-se. A partir de hoje, Fabrício Carraro, tu serás conhecido como o Poliglota da Cavalaria Geek. Raul pro senhor poliglota!
Raul!
Falta, você pode adicionar japonês aí também, porque a Cavalaria Geek Samurai vai precisar se comunicar.
É verdade, precisamos do intérprete, né, velho? Porra.
E Esperanto também é uma boa falar. Velho, cara, é importante. Vamos aumentar cada vez mais, poliglota, o número de idiomas que você fala.
Show! O próximo e-mail é dele, o ferreiro da Cavalaria Geek.
Guilherme Lowback.
Raul, ótimo podcast, ainda mais por contar com a presença do Afonso Solano, um dos podcasters que mais me identifico, admiro e respeito.
Você se identifica pela postura dele ou você se identifica pela maneira dele de se vestir como um caçador de crocodilos?
Primeiramente, muito obrigado pelo presente, ainda mais que chegou na semana do meu aniversário. Vocês são fodas. Ah, que
da
é isso,
hora, velho. Pra quem não sabe, a gente fez um sorteio e ele ganhou um smartphone.
É isso aí. O Afonso apresentou diversos argumentos plausíveis, mas minha opinião nesse assunto ainda pende para o ceticismo. Não quanto à existência de vida inteligente, mas sim na capacidade da raça humana, apesar dos avanços científicos e tecnológicos de nossa espécie, ainda estamos muito atrás no que se diz respeito à moral.
Ah, como estamos?
Se baseando em duas possibilidades. Primeiro, a ou as raças que nos visitam, em teoria, se fossem hostis. A oportunidade de dizimar a raça humana já veio e foi diversas vezes. Em um passado onde a tecnologia não nos permitisse defesa em tempos de grande divisão política, como a Segunda Guerra Mundial. Se eles não atacaram ainda, por que estão esperando?
Ou talvez não tenham encontrado.
Ou quem encontrou
ou eles estão só analisando. Ou nós somos apenas formiguinhas em um aquário de formigas.
Uma fazenda
de formigas. Uma fazenda de formigas.
Segundo, a ou as raças que nos visitam são seres avançados, tanto de tecnologia quanto social e moralmente. Porque uma raça assim teria no mínimo interesse em contato com uma raça autodestrutiva e preconceituosa quanto a nossa. O contato levaria ao pânico total e talvez ainda mais guerras.
Então, mas eles podem estar só olhando. Só ali no... Vamos ver como... Pra tentar entender o passado deles. Olha só.
Mas quem disse que nós somos o passado
deles? Não é isso que eu tô falando.
Alienígenas do passado, é isso?
Não, Mauro, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo o seguinte. Tá, vamos avaliar que a humanidade chegou em uma condição tecnológica, social e moral foda pra caralho. E nós começamos a viajar pelo espaço. Quando nos defrontamos com uma sociedade extremamente primitiva. O que nós estaremos fazendo ao olhar para elas? Estaremos olhando simbologicamente para o nosso
passado.
Não, sabe o que provavelmente podem estar fazendo?
O quê?
Instalando câmeras e vendendo um pay-per-view como um reality show.
Com certeza. Com certeza, cara. A sonda anal é isso. A sonda anal, eu tenho certeza que é isso. E com certeza é um reality show de sucesso.
Boa, certeza.
Com certeza. Eu apagaria pra ver.
No geral, assim como Afonso Solano disse, nossa raça ainda não está pronta e tanto para sim quanto para não, a própria existência de seres extraterrestres visitando o nosso planeta é questionável.
É por isso que é um mistério, é, certo? É. A ufologia trata de mistério.
Não me entendam mal, eu acredito que com certeza em muitos lugares do universo há sim vida. Só não acho que a vida inteligente que habita a Terra vale o esforço das outras.
Não sei. Eu tenho ressalvas, eu tenho dúvidas e ressalvas, eu acho que dá pra salvar algumas pessoas.
E assim como em religião, alguns indivíduos façam a ciência da ufologia ser desacreditada, então o que nos resta é saber filtrar.
Exatamente, e acreditar no seu coração.
Isso aí, siga o seu coração.
Siga o seu coração.
E se você quiser voltar pra casa, é só bater os calcanhares.
Exatamente, e busque conhecimento.
Espero
nada isso pra aguentar, busque conhecimento.
Espero mais podcasts com Solano, Raul. Então, Raul para o ferreiro da cavalaria.
Um Raul, meu velho! E falando em Raul, vamos aplaudir!
Momento Raul! Tem o Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul para David Luke, que recomendou o documentário Nova, de um canal americano PBS.
Um Raul para Jairo Vieira, do Pixel Velho, que mandou um e-mail coisa linda de Deus.
Um Raul para Alexandre Salles, o apoio aéreo da Cavalaria Geek, que comentou de um telejornal do Acre, avistou um OVNI, que na verdade era um avião da Gol.
Alexandre Salles e galera do canal Piloto, vocês já avistaram OVNIs? Um alô pra Everton Carlos, que avisou em Sete Lagoas tem muito OVNI.
Um raul para Paula Piva, caçadora de demônios interdimensionais. A gente precisa criar uma sigla para ela, né?
CDI.
CDI. Mais fácil. Que concorda comigo e com o Douglas Adams. Somos só um planetinha num cantinho esquecido do universo, velho.
Com certeza.
Ninguém se importa com a gente.
Um raul para Francisco Rocha, que curtiu muito o cast, mas sentiu falta de casos brasileiros famosos. A gente já falou, vai ter outro podcast.
Um raul para Bruno Lanzoni, que avistou um OVNI quando criança e que fotografou, mas a foto não saiu. Não saiu nada da foto. Ah.
Eu tenho casos assustadores, mas que eu nunca contarei no podcast. Um raul para Alexandre Biller, que recomendou mais dois filmes. Um é o Alien Abduction, Incident in Lake County, e o outro é o Alien Abduction, Night Skies, O Segredo dos Céus, e mandou um beijo pra Rebeca, a sua esposa. Ele tá aproveitando aqui pra mandar beijo?
É foda.
Um Raul também pra sua esposa, Rebeca.
Um Raul para Lucas Calegari, consultor financeiro da Cavalaria Geek, que quando criança quase foi abduzido por uma bexiga verde na frente de uma lâmpada com defeito.
Um Raul pra Jiraiá Johnny, que deu seu primeiro beijo em sua irmã e participa do podcast Entrando pelo Cano. Hã?
Velho, ele mandou um e-mail comentando o episódio de primeira vez e o primeiro beijo dele foi minha irmã dele. É muito bom esse beijo.
Mas por que tá aqui?
É porque é muito bom. Eu precisava compartilhar isso com o mundo.
Jiraiá Johnny, cara. Mas foi só o primeiro beijo.
Foi o primeiro beijo. Foi com a irmã, mas não era irmã de verdade, era só, tipo, era filha do padrasto dele, sabe?
Tá. Ai, caralho, que tabu, cara. Eu vou até pro próximo, então.
Um raul para Guimba, que compartilhou um vídeo sobre o pouso da Shuttle, que teve problemas devido a três objetos estranhos, e a NASA falando que isso era comum.
Um raul pro Thiago Mosquito, o nosso querido amigo comunista.
Sim.
Que quer ir no puteiro comigo.
Vai aproveitar, porra, já que ele falou que você nunca leva ele pra sair pra beber quando você
Então tá bom, pro Campus Party ele estará aqui semana que vem, então.
É puteiro. Isso que ele estava te comprando.
Puteiro.
Um raul para David Balotan, que não acredita em ETs porque eles costumam ser muito mentirosos.
Piada, velho.
Um Raul pro Valente da Cavalaria Geek, que apesar de acreditar na vida fora do planeta Terra, acha que tem muita conspiração e charlatanismo nessas coisas de não existem. Mentira, charlatanismo, porcos salamandras não existem.
E um Raul pro Nerdice, que teve um contato de quarto grau com o sonda anal.
Sempre duvidei, Leandro. Sempre imaginei que isso acontecesse com você. E um Raul pra todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que baixou o podcast, todo mundo que deixou comentário, que mandou e-mail, todo mundo! Um Raul pra todo mundo!
Até Campus Party!
Até Campus Party, semana que vem estaremos todos juntinhos, abraçadinhos.
E não se esqueçam de gritar a Raul, hein?
Viu a gente? Raul, e eu vou dizer uma coisa, Mauri. Eu vou arrumar alguma oportunidade pra levar alguém da cavalaria pra dentro do carro com a gente.
Caralho, velho, ficar lá com a gente no ar-condicionado, trocando ideia, demorou, fechou.
Vou arrumar isso, um Raul pra você, até semana que vem com mais um Ultra Geek! Valeu,
galera!
É. Parece que essa mulher também faz sua depilação anal, mano.
É. Não, essa é a Suzette.
Suzette! É, ainda bem que eu gravei isso. Tá aí uma pessoa triste. Sabe aquele programa do Discovery, Trabalho Sujo, né? Uh-huh. Dona Suzette tá nessa. Trabalho bem sujo.
Você acabou de ouvir Ultra Geek.
Para o fundador, estas páginas representam um esforço para criar e distribuir uma enciclopédia livre e em diversos idiomas da mais elevada qualidade possível a cada pessoa do planeta na sua própria língua. O sétimo site mais visitado, mais de 17 milhões de artigos em 230 línguas diferentes. Hoje faz sombra às maiores e melhores enciclopédias, como a britânica. Mesmo tentando acompanhar os tempos da internet, estas grandes obras não podem competir com a facilidade de consulta e, sobretudo, com o preço da Wikipédia. É muito maior e é grátis. E em vez de pagar especialistas, a Wikipédia recorre a todos, a qualquer um que queira perder umas horas a escrever um artigo, uns minutos a vigiar o que se publica.